nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, começando aqui mais um episódio do programa Nos Caminhos da Fé, agora sim, hein, oficial. Com ele também aqui conosco, estamos aqui olhando para aquela câmera geral, Pastor João Paulo Gouveia, já fazendo sinal, Gabi está digitando, ela não para de digitar. Pastor João Paulo Gouveia, seja bem-vindo, meu amigo.
Você tudo tem bem, que pastor?
Mudar é verdade. Ô, seu diretor, muda para a câmera lá, seu diretor.
Aê, agora aê. Sim. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. É muito bom poder estar aqui junto com vocês. Mais uma vez, né? É, mais uma quinta-feira. Hoje é quinta ou é terça?
Hoje é terça-feira. Hoje é terça. Tá valendo a qualquer hora em qualquer lugar, terça ou quinta.
Verdade,
hoje é terça. Você sabe que pela internet, seja segunda, domingo, vai ser sempre um dia para ouvir os caminhos da fé.
Então não importa que dia você está ouvindo, né? Hoje aqui é terça, mas você pode estar ouvindo na segunda, na quarta,
verdade.
Na sexta, no domingo.
E a qualquer hora, hein?
E a gente espera poder abençoar você em qualquer tempo.
Muito bem, Gabi Gouveia. A Gabi tá ficando famosa aqui na audiência, porque agora há pouquinho ela apresentou um devocional, fez a leitura, ela apresenta de pai para filha. Gabi Gouveia, hein? Quem diria, hein, Gabi?
Quem diria que a estagiária seria produtora?
Muito bem, talento tem que se usar aí para a glória de Deus, né, Gabi?
É isso aí, verdade.
Ô, Gabi, repete aqui para a gente, os ouvintes podem participar no programa hoje aqui conosco?
Podem. Para participar, você precisa fazer o quê, Gabi? Você precisa salvar o nosso número de WhatsApp e mandar um recadinho pra gente. Eu vou ler com todo carinho a sua pergunta pro pastor João Paulo. Então, já te lembro, você que tá nos assistindo no site, tira um print da tela, nosso número tá bem aqui, ó. Bem aqui, nesse caso.
Legal.
Você tira um print, salva. Se você não está nos assistindo e está nos ouvindo, anota aí. 11-974-18-14-56. 11-974-18-14-56, escreve nos Caminhos da Fé que eu acho você, ok?
Lembrando também que você pode acessar no nosso site transmundial.org.br o programa Nos Caminhos da Fé. Acessa lá, digite em programas, depois você vai ver uma aba, uma página com todos os programas da rádio. Clica no ícone belíssimo ali Nos Caminhos da Fé, vai abrir a página com o episódio mais recente e também os anteriores disponíveis para você.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Pastor João Paulo Gouveia, tô com vontade de aprender um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus. Aliás, só lembrando ao ouvinte que está ligando o rádio agora, quem sabe ouvindo o podcast pela primeira vez, ou quem já ouviu, né? Nós tivemos uma prévia, era um preview, como diz a Gabi Gouveia em inglês, preview, ok?
Preview.
É, falou sobre as parábolas, né? Mas hoje estamos aqui oficialmente, com esse tema, trazendo aqui à luz para você, ouvinte, o programa, trazendo aqui esse especial, não é isso, pastor João Paulo?
É. Agora, se você quiser saber mais sobre as parábolas de Jesus, a Rádio Transmundial, em parceria com a Faculdade Batista Pioneira, lá de Juí, lá no Rio Grande do Sul, ela publicou um livro do pastor Clayton Kunz, que são as parábolas de Jesus.
Boa.
E as ações parabólicas de Jesus. A gente tem lá no nosso site, então você procura no nosso site, qual que é o endereço?
Olha, a loja virtual, acessa aí, ouvinte, loja.transmundial.org.br, é para você acessar. Se você quer mandar um zap, falar com a nossa equipe de vendas, DDD 11 947 11 0942.
Exatamente. Inclusive, eu vi aqui, a Gabi estava mexendo, tá junto com a gente o Kleber Ribas. Ele até postou mestrado, né?
Olha lá.
Ele é da minha turma de mestrado.
Mostra aí,
e
Gabi.
Ele trabalha lá na faculdade, né? A Batista Pioneira, né? Lá em Juiz.
Que joia.
E a gente também tem aula com o professor Clayton. Então, se você quiser os livros do professor, acesse aí o nosso site e você consegue. E ele fala muito sobre parábolas, ele é muito bom.
Pastor João, Lucas capítulo 15, aliás, Lucas, ele é o que mais traz as parábolas nos evangelhos?
Ele traz muitas parábolas, né? Muitas, muitas mesmo. Agora, o que a gente precisa ver nessas parábolas do capítulo 15 é que, na verdade, elas estão direcionadas para o mesmo lugar. a gente geralmente separa essas parábolas, né? Então, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do que a gente se denominou aí como a parábola do filho pródigo, né?
Uhum.
A ideia aí talvez seja a parábola dos dois filhos perdidos, né? Porque estão os dois perdidos e eles estão falando da mesma coisa. Tudo está aí falando da mesma coisa.
Sim.
No comecinho, é aí que a gente tem que observar, que é o comecinho da parábola de Lucas, no capítulo 15. Eu abri aqui em João, mas vou abrir no capítulo 15 direito de Lucas, para você perceber como é que ele já dá a dica de como ele vai trabalhar isso. Então, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas quem? Os fariseus e os escribas o criticavam por causa disso, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ok?
Sim.
Então, a grande questão que está aí, que é o que Jesus vai propor as parábolas para explicar para eles. Lembra, a parábola de Jesus, todas as parábolas dele é assim: tá bom, então, quer que eu desenhe? É a mesma ideia. A gente não fala isso quando vai brincar com os outros. O povo não entende o que a gente fala.
Fica mais fácil, né?
A gente dá uma ironizada, né?
Sim.
Quer que eu desenhe? Entendeu o que é que eu desenhe?
Uhum.
É isso que Jesus está falando. Vocês não entendem o que eu digo. Então eu vou desenhar para vocês. Então ele conta uma história, tá? Ele conta que parece que três histórias, mas elas estão falando do mesmo tipo de situação. Então a grande questão aí que Jesus vai responder é: por que que esse cara se assenta com os pecadores? Por que que ele se assenta com os publicanos e os pecadores?
Sim.
Que são gente marginalizada. São os gentios e pior raça que pode ter, publicanos e samaritanos.
Um ouvinte que não sabe ainda quem eram os publicanos. Quem
os publicanos eram os que trabalhavam para o governo romano, recolhendo os impostos dos judeus.
Uhum.
Tá? Então eram judeus que colhiam impostos. A gente tem
eram
um dos
traíras.
Eles achavam que era isso, mas era alguém que estava trabalhando para o governo.
O inimigo a gente também, né?
Mas hoje a gente não tem os cobradores de impostos?
Tem,
a gente tem gente que vai. Você é o cara da Receita Federal, traíra?
Uhum.
O cara é do povo, mas ele está lá recebendo tudo da gente, né?
Sim.
Pegando no pé, caindo na malha fina e tudo mais.
Exato.
Entre os discípulos, a gente tinha um publicano lá. Né? A gente só lembra do publicano, um tal de Zaqueu.
Uhum.
A gente só lembra dele.
É.
Mas entre...
Tinha o Mateus.
Entre os discípulos de Jesus.
Quer dizer, tinha o Levi.
O Levi também, filho de Alfeu, né?
Isso.
A grande questão toda é que o Levi, filho do Alfeu, o Mateus, ele também era cobrador de impostos.
Sim.
Né? Ou seja, quando ele chega no grupo, muito possivelmente, o grupo rejeitou ele. Porque ele é traidor, o cara cobra impostos do povo judeu para Roma aqui. Sacrifica e escraviza, gente.
Imagina Pedro olhando para ele, porque Pedro era um comerciante, pescador, pagava imposto.
Devia pagar bastante imposto, né? E exatamente. Então essa rixa existia. Agora, ele está conversando, ele está assentando para comer e beber junto com os publicanos e com os pecadores. São duas raças que eram assim, os caras até oravam, né? Mulher, né? Nas orações.
Sim.
Lá do judaísmo, e samaritano. Ainda bem que eu não nasci mulher nem samaritano. Exatamente, era um negócio muito pesado assim,
uhum,
esse tipo de coisa. E os publicanos, veja, ele colocou todo mundo nos pecadores.
Sim.
Mas ele conseguiu separar os publicanos, quer dizer, era uma coisa muito difícil para eles. O cara se assenta com publicanos e pecadores. Entendeu? Como é que esse cara pode ser de Deus? Você entendeu? E a grande jogada aqui é que ele vai propor, então, essas histórias. E essas histórias falam de uma coisa só, do amor pleno de Deus por todos nós.
Então, as três parábolas, a linha que percorre as três é justamente o amor de Deus pelo Ricardo, pela Gabi, pelo pastor João.
Claro que sim, mas
ouvinte,
presta atenção numa coisa. O primeiro é o pastor, né?
Uhum.
Ele está falando de alguém que é interno, é o pastor. Dentro do seu grupo restrito de ovelhas, aquele pastor que perdeu uma de dentro, ele larga todas as outras seguras e ele vai atrás daquela que ele perdeu. Quer dizer, então, que mesmo dentro da religião a gente pode se perder?
Interessante, né?
Esse é o ponto. Existem pessoas nas igrejas que também estão perdidas. E elas estão dentro da igreja e elas fazem parte do rebanho de Deus. E se perdem. Isso quer dizer o quê? Que Deus, no amor pleno dele, ele também vai buscar aquele que se perdeu, mesmo sendo um daqueles que está dentro do processo todo.
O que eu achei interessante é que Jesus, ele chama a atenção, ele convida aqui, né? Ele faz assim, ó. Olha, qual é aí, dentre vocês aí, dos que estão aqui, ó, dentre vós, tendo 100 ovelhas, ou seja, ele chama a atenção, um sentimento de compaixão de quem estava ouvindo ali, né, Pastor João?
Exatamente, quer dizer, ele está falando assim, daqueles que são seus, se você perder alguém, você corre atrás dele. Ele está fazendo
você
uma menção...
Você sente na pele, né?
Ele está fazendo uma menção bem clara do próprio povo de Israel, tá? Porque lembra, com quem que ele está conversando? Fariseus e escribas.
Sim.
E a primeira proposta dele é assim, dentro do esquema religioso, dentro do próprio judaísmo, dentro da própria religião de Israel, dentro do processo de vocês, do rebanho de vocês, tem gente que se perde? E eles, eles entendem o que ele está falando. E ele está falando, então, Deus, do rebanho dele, aquele que se perde, ele vai atrás.
Porque até a questão do texto falando do Senhor de Deus, né? O grande Adonai, né? Yahvé, Jeová. Ele também é, para os judeus ali na época, um pastor, né? Tem textos bíblicos né? Então era comum para ele, seria bem peculiar, bem acessível aos ouvidos dele essa palavra, essa comparação com ovelhas, né?
É muito legal essa passagem. Vê, ele joga vários shades nos fariseus, né?
O que, que é um shade?
É de assim, tipo, toma essa na sua cara, entendeu? Tipo, uma indireta.
Tem inglês isso aí, Gabi?
Sim. É um termo. É um termo, porque eles estão criticando, né? E aí Jesus, não, deixa eu te contar uma história aqui.
Deixa eu desenhar pra você.
É, entendeu?
Isso, ele dá uma ironizadinha.
É. Assim,
né? Sim. E aí ele conta exatamente isso.
E
ele
com
fala...
respeito, né? A gente não percebe que Jesus tá...
É, se a gente assim, fosse
legal,
mesmo olhar
sim.
Jesus ele... não tem
toma
muito...
Toma essa na sua
ele não dá muito. Sabe por quê? Isso a gente precisa entender. A igreja sim. tem dificuldade também de entender. Pode perceber que quando ele ia conversar com gente humilde, Jesus tratava de uma maneira. Ele tratava-os de uma maneira. Quando ele ia conversar com os arrogantes fariseus, escribas e mestres da lei, ele descia a borracha.
É isso aí.
Ele não ficava assim, passando a mão na cabeça deles. Ele batia como quem... Raça de víboras, ele chamava os caras. Até quando eu vou viver no meio de vocês? Você entendeu? Até quando vocês vão continuar fazendo o que vocês fazem? Ele quebrava tudo. É, Jesus, ele é tão maravilhoso, tão inteligente, tão perspicaz no processo todo, que ele também tem a maneira de falar com as pessoas que também construa na vida deles. Ele tem uma maneira de chamar a atenção dos fariseus de maneira extremamente radical e até quase violenta, assim, não física, mas a palavra dele é muito dura. Como Isaías, né, lá no capítulo 56 ou 54, raça de víboras. Ele também usa esse tipo de termo. É. Lá em Isaías ele fala, vocês chocam ovos de víboras, né? Quer dizer,
nossa,
você é pior ainda do que isso. E o que está vindo de você vai ser pior do que você. Né? E Jesus também usa isso. Algumas vezes o que a gente precisa é tomar uma pancada. Algumas pancadas, elas tiram a gente da zona de conforto.
Temos um choque, né, Pastor?
Exatamente. Outras vezes a gente precisa de um afago. A gente precisa sentar no colo de Deus e deixar ele fazer carinho na gente. Deixar ele enxugar a nossa lágrima e falar, filho, eu tô com você. É, Jesus sabe trabalhar isso muito bem.
É, muito interessante.
É muito bem como ele trabalha isso o tempo todo. E é assim que ele trabalha com você, Gabi. Uhum. É assim que ele trabalha comigo, com você, Ricardo. E com todos os ouvintes que estão aí. Tem hora que ele vai tratar mesmo ela, no bico da chuteira. Tem hora que ele vai dar a paulada na cabeça. Tem hora que ele vai sentar no colo e vai enxugar as nossas lágrimas. É, esses momentos de Jesus ensinando, ele é extremamente pedagógico nesse processo. E aqui ele está exatamente apontando isso. Os caras, eles sentam com pecadores.
Fazendo
shade. Eles sentam com publicanos. Aí ele fala assim, vem cá que eu vou desenhar aqui para vocês.
É isso aí.
Entendeu? Puxa a lousa e começa a desenhar. Eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um pastor. E ele tinha vários... ovelhas dentro do seu rebanho particular, né? Mas um dia, uma dessas ovelhas, desse seu aprisco particular, desse seu rebanho particular, ela se perdeu. E o que que ele fez? Ele foi atrás dela.
Deixou as 99.
Beleza. As 99 estavam inseguras lá, estavam seguras no aprisco. Ele sai então em busca daquela que se perdeu. A intenção, me parece, quando você olha, é de que realmente ele está buscando aqueles que eram seus, aqueles de Israel. Percebe?
Sim.
Esses são seus. Algumas vezes a gente vai para a igreja e a gente está perdido. A gente faz parte de uma igreja, a gente congrega na igreja. Perdão, a gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente caminha
com algumas pessoas, participa de todas as atividades,
participa de tudo, mas a gente está perdido. Isso não é uma coisa incomum. Muita gente da igreja, se não a metade dela, se não mais do que a metade dela, está perdida, mesmo estando dentro do aprisco de Jesus.
Eu tenho uma pergunta.
Fala.
Nesse caso, a gente está vendo um pastor que foi atrás da sua ovelha, certo? Ele é o líder ali de um rebanho. Nesse caso, quando a gente compara o aprisco a uma igreja, por exemplo, e que lá podem ter ovelhas que estão perdidas, somente o pastor pode ir atrás delas ou
não,
as outras ovelhas
não,
também?
A ideia não é essa. Lembra qual é a pergunta? Olha a pergunta. A pergunta é qual? Ele senta com quem?
Com os fariseus.
Com publicanos e com pecadores.
Certo.
Eles estão falando assim, como é que pode esse cara chegar perto deles? E ele está dizendo assim, não, o Deus, ele também me designou para vir atrás da ovelha perdida de Israel, que era do aprisco dele. Ele está falando dele, está falando de maneira metafórica ali do pastor, mas ele está falando dele, que é papel da igreja buscar aquele de dentro que se perdeu. Entendeu? Não é uma coisa assim individual, não é o pastor que faz.
Oi,
não,
líder.
Não. Faz parte do reino. Os de dentro que se perdem, a gente ir buscar.
Legal.
A parábola seguinte, esse que é também jogado, o que aconteceu? Ele achou então a ovelha e ele ficou muito feliz.
Sim.
Ele está falando Deus, ele estava olhando para o povo de Israel, ok?
Sim.
Os do aprisco, as ovelhas do aprisco são Israel, ele está olhando esse povo e está falando assim, alguns se perderam, ele foi atrás. Que seja um só. Que seja esse fariseu e esse escriba que estão aqui. Deus vai atrás deles. Por isso que ele mandou Jesus, para ir atrás desse aí.
Antes da gente mudar de parábola, posso ler a pergunta do Toniel?
Pode.
Ele quer entender melhor quem eram essas pessoas a quem Jesus estava, tipo, indo sentar junto. Ele pergunta, quem eram essas pessoas de verdade, pastor? Eram pessoas ligadas a crimes da época, tipo Barrabás da vida, pessoas discriminadas pelo judaísmo, mas que esperavam o Messias? Eu tô confuso, porque eu já vi alguns crentes usando esse texto para justificar a amizade com criminosos.
Não, esse texto não tem nada a ver com isso. A gente está falando, também são os tais dos criminosos. São todos os que estão fora da fé judaica. Uhum. Nesse caso aqui, ele está dizendo os publicanos, porque os publicanos eram judeus. E os pecadores, os que estão fora, os gentios, ele senta com esses caras, ele senta com prostituta, ele senta com ladrão, ele senta com publicano, ele senta com pecadores, gente que não é da nossa aprisco. É isso que eles estão fazendo. Os fariseus e os escribas estão acompanhando Jesus, eles estão falando assim, ele senta com gente que não é da gente. Ele senta com gente que não é do nosso grupo. Ele senta com gente impura, porque os puros fazem parte do nosso grupo. E aí Jesus fala assim, então, dentro do grupo tem gente que se perde. E Deus vem buscar eles.
Olha que interessante essa visão, né? A gente, às vezes, lê a parábola de um jeito e não percebe esse detalhe, né?
É.
Esse ponto, olha, dentro aqui, ó, dentro aí dos puros, tem um impuro aqui que se perdeu.
Exatamente. Então, a grande jogada é essa. Ele está falando com esses caras, os caras são exclusivistas, estão falando assim, quem é fora do nosso esquema, quem é fora do nosso grupo, são pecadores.
Fica fora.
E os publicanos. Os publicanos são de dentro, mas não são, não. A gente não quer nada com eles. Entendeu? E aí ele fala assim, então, de dentro do aprisco de Deus, alguns se desviam. E ele me mandou buscar. E eu vim aqui.
Mas eles sabiam que tinha aqueles dentre eles que... eles sabiam, eles não estavam tão assim inocentes, né? É que Jesus, ele denunciou
eles
de uma forma muito contundente, né?
Eles sabiam o quê?
Assim, que dentre eles, alguns também não eram...
Publicanos.
É.
Os de dentro...
Sim, sim, verdade.
E ele, o publicano se perdeu.
Mas dentre os
tá
fariseus
assim,
também, então, será que não houve, por exemplo, um fariseu que se desviou do caminho dos fariseus?
Presta atenção à coisa mais doida. Ele está dizendo assim, o nosso grupinho aqui, entendeu?
Uhum.
É onde estão os santos, os justos de Deus.
Sim.
E aí Jesus diz assim, então, dentre os justos e os santos, aí desse exclusivismo seu, desse grupo, alguns saem. Publicanos, por exemplo?
Uhum.
Sim.
Sim.
E ele está falando, eu vou lá buscar o publicano. Você entendeu?
Sim.
Eu vou lá buscar o publicano.
Nossa.
Ele deixou o grupo que estava fechado, exclusivo, para ir buscar o que se perdeu. O publicano? Sim, o publicano. Esse é o ponto.
Sim.
Ele está dizendo que de dentro existe uma ovelha que foi embora. Pode ser o publicano? Pode. Pode ser o pecador? Pode.
Pode.
Era de dentro da religião, era dentro da fé. Ele estava também dentro do grupo do Shema Israel,
uhum,
não é?
Sim.
Ele era dentro do grupo de que sabia que Deus era um Deus só.
Sim.
Mas ele se desviou. E o que, que ele fez, então, Deus? Ele deixou o grupo exclusivo lá protegido
e, saiu
e foi atrás em busca. Por isso, Jesus senta com o publicano, porque ele veio para buscar o que está desviado da casa de Israel.
O que havia se perdido, né?
Percebe?
Uhum.
Aí ele vai propor uma próxima parábola. Ele vai dar agora um passo além. A pergunta deles é assim, como esse cara pode ser de Deus? Se ele senta com publicanos? E ele falou, os publicanos eram de dentro do grupo. E ele se perdeu.
Uhum.
E eu vim buscar ele.
Sim.
Ok?
Uhum.
Então, quando ele achou o tal do publicano que se perdeu, o que, que ele fez? Colocou nas costas. Levou para casa, juntou os amigos, deviam ser os amigos de dentro, deviam estar comemorando, e eles não estão comemorando.
É mesmo, né? A gente não vê.
Porque
ele chama
é isso
assim.
Que ele está falando.
Ele, ó, chegando em casa, convoca os amigos, né?
Ele chamou os de dentro para falar: eu achei aquele cara
os
que
vizinhos.
Tinha se perdido.
Devia estar todo mundo esperando.
Devia estar todo mundo esperando, e eles não estão, eles estão criticando.
Ele saiu convocando.
Nossa,
eles.
Nossa, que
ali.
Detalhe que Jesus.
Percebe? Uhum. Ele bota o publicano, o que se desviou no ombro, leva pra lá, chama os caras pra virem comemorar com ele.
Olha, achei a minha ovelha perdida.
E aí o que que eles fazem? Criticam. Ah, o cara senta com os publicanos.
Nossa, gente.
O papel
Nossa,
desses
religiosos
era comemorar.
A gente acha que lê um versículo legal e em todos, nos mínimos detalhes, tem uma mensagem.
Aí, beleza. Ele faz isso. E ele continua no mesmo tema. Lembra que o começo lá do parágrafo é que define.
Sim.
Tá. Então, ele senta com publicanos e pecadores, né? Com quem ele está falando, fariseus e escribas.
Aí, agora a gente vai para o 8.
Aí, a partir do versículo, é versículo 8? A partir do versículo 8, então, ele começa a dizer assim...
De uma mulher.
Como mulher...
Semana do Dia Internacional da Mulher, quando é gravado esse episódio.
Beleza. Então você imagina, é uma mulher, ok? Lembra? Qual é a oração mesmo?
Ah, que eu não seja nem como um samaritano, nem como uma mulher. É, né? Era a oração.
Senhor, eu louvo o Senhor por não ter nascido mulher nem samaritano.
Nem samaritano.
Essa era a oração. Uhum.
Era uma oração, eles faziam essa oração.
Fazia Entendeu? Parte da tradição deles ali, né?
Então imagina, aí Jesus piora o negócio. Lembra das pecadores?
Uhum.
Primeiro ele falou dos que eram de dentro, agora vamos falar dos que estão fora do rebanho de Deus. Ele fala, então uma mulher, você entendeu?
Não falou se é judia, se é samaritana.
Não falou nada. Não falou nada.
É uma mulher.
Ele poderia ter dito que era um de dentro, mas não falou.
Não
ele
falou.
Falou uma mulher.
Uma mulher.
Que deve ser excluída, muito possivelmente. Que não deve ser judia, deve ser de fora. Mas estamos só especulando, ok? Mas ele falou uma mulher. Já vai criar um choque nesses que estão ouvindo, ok?
Sim.
E ele diz, então essa mulher, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, quantas ela perdeu?
Perdeu uma.
Ela perdeu uma, ela tinha 10. Pô, tenho 10, vou ficar com 9. Pra que eu vou entrar em pânico?
Uhum.
Entendeu? E o que ela fez?
Acende a candeia.
Ela acende a candeia.
Varre a casa.
Ah, então, ó.
E busca com
qual é a mulher? Lembra que lá ele pergunta, qual é o pastor que tendo 99, perdendo uma, vai?
Sim.
Por quê? É uma pergunta retórica, ele está falando, é óbvio que você sendo um pastor e perdendo uma ovelha, você vai atrás dela.
Uhum.
E é óbvio que uma mulher que perdeu uma moeda vai atrás dela também, ok?
Sim.
Então ele está dizendo o seguinte, os rejeitados, eles também vão atrás do processo todo, entende? Então olha só como ele está fazendo, então, opa... Versículo 8. Então, qual é a mulher? Qualquer uma, todas vão fazer isso. Tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la?
Por que que ele coloca dracmas e 10 dracmas aqui como ornamento aqui, ou sei lá, utensílio dessa mulher?
Veja um negócio. O que que eram os pecadores para os fariseus e para os escribas?
Era uma vergonha.
Era,
né?
Um qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Ixi.
Beleza.
Uhum.
Era um qualquer coisa.
Sim.
Parece que ele vai dar uma indicação assim. Então é um qualquer coisa.
Uhum.
Entendeu? E quem é a mulher? É importante para ela, uhum, aquela dracma. E ela vai procurar. Mesmo assim, porque é importante.
Uhum.
Então por que vocês estão me rejeitando? Porque eu vou atrás. Porque as pessoas perdidas são importantes para mim.
Uhum.
Os pecadores são importantes para mim. Os que você consideram como qualquer coisa, elas são importantes para mim. É isso que Jesus está respondendo. Então, como uma mulher diligente, quando se eu perdi uma moeda, se eu perdi um qualquer coisa, eu vou acender a candeia e eu vou varrer a casa e eu vou atrás.
O que, que é
Deus
diligente?
Faz assim. Diligente é alguém assim que faz com afinco, que faz com vontade.
Minúcia,
que faz,
né?
com
muita
vai
atenção,
procurar,
né?
com atenção, exatamente. Entendeu? E aí ele diz assim, então tudo bem, e quando encontrar, reúne quem?
As convoca amigas,
as amigas
e as vizinhas. Olha lá,
mas
uma,
perceba.
Uma comparação com a anterior, né?
Exato. Uhum. As mulheres e as vizinhas, elas são a parte do processo inteiro.
Uhum.
Primeiro ele falou aqueles que se perdem dentro da casa de Israel, agora os que se perdem fora da casa de Israel.
Uhum.
Entendeu? Ela chama as mulheres e as vizinhas e ela vai também comemorar. Igual. Ela está falando assim, Deus está procurando os de dentro e os de fora, que estão perdidos.
Interessante que ele usa o mesmo verbo aqui.
Claro,
podemos dizer,
sim,
né? Convoca as amigas e vizinhas dizendo, olha, alegrai-vos comigo.
Então Deus está procurando quem? Só os perdidos de Israel?
Não.
Quem?
Não,
todo mundo.
As outras nações, os gentios.
Ele, né? também Todos. Está procurando os de dentro e os de fora da casa de Israel. Ele veio atrás das pessoas, tanto de dentro da fé como de fora, que estão perdidas.
Sim.
Percebe?
Uhum.
Lembra, eu contei aqui uma vez, eu vou repetir ela, muito interessante. O hindu, os caras, eu li isso num livro de um missionário, não me lembro o nome dele agora, ele contava que o missionário estava lá conversando e ele estava no meio de um hindu, um budista, um, sei lá, várias religiões estavam lá juntas, né? E aí eles estavam falando, não, todas as religiões levam a Deus, né? E ele ficou só observando a conversa deles. Não, todas levam a Deus, porque o divino ele está em cima da montanha, é como se fosse uma grande montanha a religião, e Deus está lá colocado no cume da montanha.
Uhum.
Então, todos os homens eles vão subir a montanha para chegar lá. Então, todas as religiões são um caminho para chegar lá. Algumas religiões vão em linha reta, outras religiões vão em zigue-zague, outras vão circulando, outras tarará, 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 né? Aí o missionário chegou perto e falou assim, não, pode ser todas, menos o cristianismo. Aí todo mundo, como o cristianismo não? Que o divino, que estava lá em cima da montanha, ele percebeu que os homens não conseguiriam chegar lá por força própria, que eles não conseguiriam chegar até ele, mas ele ama tanto a humanidade, ele ama tanto os homens, que percebendo que os homens não tinham competência e nem força para chegar até o cume, ele sai do cume e vai até o pé da montanha para encontrar os homens. É disso que a gente está falando. Quando os caras indagam Jesus, tipo, ele senta com pecadores, ele está dizendo assim, então, Deus, apontando para si mesmo, ele fala, Deus, eu desci da montanha para encontrar os perdidos, tanto de Israel quanto de fora da casa de Israel.
Então, interessante, a gente retoma aqui, lembrando que você, ouvinte, participa pelo 974-181-456. Na primeira parábola, ele chama atenção sobre a questão daquele que fazia parte da comunidade de Israel.
Sim.
E agora ele amplia, ele coloca aquela necessidade do que está fora da casa de Deus, fora da comunidade.
Exatamente.
De Israel.
A gente vai fazer viradinhas?
Isso mesmo.
Muito bem. E aí a gente volta com a terceira parábola, que faz parte desse conjunto todo aí, dessa perícope inteira, tá bom?
Muito bem. Você participa aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Vai lá!
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Gabi Gouveia, tem ouvinte participando aqui com a gente?
Temos uma galera engajada. O Ricardo tá lá em Natal, ele tava digitando.
Opa, que nome bonito!
Ele, seu óculos de sol aqui na foto de perfil.
E o meu fundo de garrafa.
tá valendo.
Vai lá.
Mas ele apagou. Então eu te convido, Ricardo, a digitar novamente, porque nós queremos ler a sua participação, ok?
Beleza.
Também teve mensagem aqui dele, que fez pergunta, o Toniel Queiroz fez pergunta. Tá respondida, Toniel? Conta pra gente se você curtiu a resposta, se tiver mais dúvida, manda aí. Também tem mensagem da Josélia Félix, ela está em Cuiabá, ela disse, gente, boa tarde, mandou um sticker fofinho, digita aí, daqui a pouco eu leio de novo, tá? Também teve mensagem do Ito Lima, ele disse, boa tarde, Ricardo, Gabi e Pastor JP, eu tô ligado, hein, ouvindo Nos Caminhos da Fé.
Beleza!
Que bom, Ito. Também teve mensagem, como o pastor João Paulo já citou, do Kleber Ribas, que está aqui cadastrado como nosso amigo do mestrado.
É ele.
Seja bem-vindo.
O Kleber é escritor do Presente Diário. Ele é a esposa.
Isso mesmo, verdade.
Ele é a esposa. Uhum.
A gente já fez leitura aqui dos textos deles, que são sempre muito sinceros,
já
muito
o nome,
bonitos.
Ó, Kleber Moraes Ribas, não é isso?
Ele disse que está acompanhando esse programa abençoado com conosco, Ricardo, Gabi e JP.
Que legal, um abraço.
A Josélia terminou de digitar e ela disse, gente, eu tô amando o assunto, eu acabei de chegar, liguei o rádio e agora tô ligada, aguardando a conclusão. Que bom, a gente ama estar com você também, Josélia, viu? O Kleber disse assim, kkk, nosso amigo do mestrado é ótimo. É mesmo, também chegou mensagem aqui de quem? Do Jamur de Carvalho, ele disse, papo abençoado, que conforta os nossos corações. É mesmo, também conforto meu, toda quinta-feira, toda terça, às 16h, é um momento pra gente ser abraçado pela palavra, né, Pastor JP?
Oba!
Muito bem, ó, eu recebi aqui uma informação, é realmente, a gente tem uma viradinha, né, agora que eu entendi, meu Pastor João Paulo, a gente vira rapidinho, então, ó, 974-181-456, Pastor João Paulo, repete aqui pra gente, é Lucas capítulo
15.
Lucas capítulo 15.
E quando voltar, a gente vai começar o capítulo, o versículo 11.
Beleza, então a gente volta já já.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, ouvinte, lembrando que você participa pelo 974-181-456. Quem já ouviu também lá o podcast nas plataformas digitais, episódio número 1 que já foi ao ar, está disponível. Manda uma mensagem aqui para a Gabi ler e ela vai ler o seu recadinho no ar.
Assim como fez o Ailton em Natal, ele disse, saudações, como eu aprendo com essa turma, hein? O Nos Caminhos da Fé é 10.
Legal, Pastor João Paulo.
O Kleber manda o link para todo mundo.
Ah, ele
direto,
é
ele manda mesmo.
É um grande divulgador.
Ele olha aqui, olha o que falou aqui.
Muito bem.
É um amigo querido.
Querido. Pastor João Paulo, Lucas capítulo 15. A gente fica aqui até abismados aqui, espantados que tão poucos versículos, mas quantas mensagens, quantas verdades bíblicas que podem ser extraídas desse texto com pequenas, né? Pequenas
percepções.
Percepções, né?
É. Quando ele entra, então lembra, a gente está falando, a pergunta é como pode esse cara aí sentar com publicanos e pecadores e ainda dizer que ele é de Deus, entendeu? E quem está com esse tipo de indagação, com esse tipo de exclamação, é exatamente os fariseus e os escribas, os que são de dentro. Então ele diz, vocês são de dentro e os que são de fora, que se perdem, Deus vai buscar.
A gente pode, antes de ir para o próximo, responder uma pergunta também?
Claro.
É porque como é sobre a parábola anterior...
Manda bala.
O senhor estava explicando aí para a galera, né, dando o exemplo do senhor que desce da montanha. E aí o Orlando Silva faz uma pergunta sobre isso lá de Roraima. Ele diz assim, Pastor João Paulo, quer dizer que Deus, ao descer da montanha, está em buscar a descendência de Ismael, filho de Abraão, com Aga? É isso mesmo? O que você está dizendo com isso?
O cara já vai lá para o mundo islâmico.
É.
Não, a questão toda é, ele vai em busca do pecador.
né? Geral, seja ismaelita, seja árabe,
seja o que for,
grego,
seja hindu,
enfim,
seja o que for. Ele está em busca do ser humano que se perdeu dele a partir do Éden, né? A partir do pecado de Adão. Sim. Tem que lembrar o seguinte, é uma das coisas. Como é que o pecado de Adão chegou até a gente? Uhum. Depois vocês procuram um livro também, na Ché de Publicações. Eu acho que nem é Ché de Publicações, é a Editora Vida Nova, se não me engano. É um livro do Dr. Ched, é o doutoramento dele lá na Faculdade de Edimburgo, né? O nome do livro anterior, o nome anterior desse livro era Solidariedade da Raça. Agora é O Homem em Comunidade, dentro de uma visão da solidariedade da raça e tal. A grande pergunta toda para nós é como é que o pecado de Adão chegou até a gente? Ele chega por um... O quê? Será que foi pelo sexo? Pela comida? É pelo ar?
Pela herança, herança genética.
Da
herança
raça.
Genética? Uhum. Então dá para achar o DNA? Então dá para a gente tirar lá dentro do DNA, a gente tirar o gen que
aí
é
não
do
dá.
Pecado?
Aí não,
não dá.
Dá.
Então não é por esse lugar aí, ok? Para o Dr. Ched, e eu concordo com ele completamente, para outros estudiosos que também vão por esse caminho, o pecado chegou até nós por solidariedade da raça, ok?
Da raça humana.
A raça humana.
Sabe o que é importante falar
Porque
isso,
Adão...
me permita? Porque tem gente que confunde raça com etnia. Não estamos falando de raça branca,
não.
Raça negra, amarela.
Não.
É a raça humana
não
com
somos
etnias.
Exatamente.
Etnias.
Então, a raça humana é quem peca lá com Adão. Adão é o representante da raça humana, certo? Da espécie humana.
Isso.
Ele é o representante. Então, quando ele peca, peca com ele toda a raça humana, ok?
Uma
então,
raça pecou.
Toda a raça peca. Sim. Então, a gente fica assim, por que que eu sofro? Porque se a raça humana se afastou de Deus e eu sou humano, logo eu também me afastei de Deus. Ok?
Sim.
Por que que eu sofro? Por causa do pecado de Adão? Por causa do pecado da raça humana. E como solidário à raça humana, eu também peco. A pergunta dele é exatamente essa. Então Deus está indo atrás do filho de Agar? Ele está indo atrás de todos os pecadores, de todos os seres humanos que se perderam. Percebe? Esse é o negócio. Quando ele percebe que a raça humana não vai conseguir subir a montanha para encontrá-lo, né? Não é percebe, eu estou usando assim, percebe, mas não é para levar isso ao pé da letra. Mas ele sabe que a gente não vai conseguir subir a montanha
para encontrá-lo. Pelo nosso esforço, pelo nosso
não
mérito.
Vai.
Ou
Exato.
Seja, na prática, não é porque eu dou caridade,
é pela graça.
Porque eu sou fiel no meu
Exatamente.
Dízimo, porque eu dou uma grande quantidade de oferta aos pobres, não é por isso. É bom, isso é saudável.
É para fazer.
Mas não é o suficiente.
Não é o que me salva. Eu sou salvo pela graça de Deus, pelo amor gracioso, misericordioso de Deus, que, movido por um profundo sentimento de compaixão, sabendo que eu não ia conseguir subir a montanha, ele desce a montanha para me encontrar. Então ele não desce só para o Ismael de Agar, ele desce para poder encontrar o JP. Quem que fez a pergunta?
O Oswaldo.
Ele desce para encontrar você, Oswaldo.
Orlando.
Ele desce para encontrar você, Orlando. Ele desce para encontrar o Ricardo, a Gabi. Ele desce para encontrar toda a raça humana que se desviou do amor dele.
Todo mundo.
Tá? O interessante é que nessa segunda parábola, né? Comparação. Lá no finalzinho ele fala assim, ó. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, ele não está falando aqui do pecador judeu, do pecador samaritano, mas ele coloca todos.
Claro, qualquer pecador que se arrepende, ele fica feliz. Há festa nos céus diante dos anjos de Deus. Porque é isso que ele termina a primeira parábola, a segunda e a terceira. Tá? Mas essa parábola ainda é muito legal. Ela é assim, fruto assim, de grandes especulações alegóricas, né? De alegorias. E, não, ele quer dizer isso, quer dizer aquilo. Eu gosto de um livro que se chama A Volta do Filho Pródigo, que é do Henry Nguyen. Tá? Alguns aí têm dificuldade um pouco com ele, mas esse livro é realmente assim fantástico. E ele faz uma questão muito alegórica com o livro, de um encontro pessoal, existencial. E ele fala que as três personagens dessa parábola, o filho mais novo, o filho mais velho e o pai, tem a ver com a nossa vida tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Que no futuro a gente luta para ser igual ao Pai é. O Pai é gracioso, misericordioso, restituidor, bondoso. A gente luta e trabalha para encontrar a maturidade de Jesus, não é? A maturidade do varão perfeito, estatura do varão perfeito, não é?
Exatamente.
Nas versões mais antigas, de que a gente luta por quê? Porque a gente quer parecer com o Pai, amoroso como
sermos
ele é.
Sermos maduros como
não
ele.
Não divino, uhum. Mas sermos e termos características de alguém também maduro na nossa espiritualidade.
Uhum.
Alguns, e nesse tipo de alegoria, ele também diz que isso faz parte do nosso futuro. É para ele isso que a gente está correndo. Mas que a gente também tem um fator que é do passado, que é o filho mais novo. A gente também se perdeu, a gente também gastou irresolutamente tudo, passou o cartão de crédito sem lembrar que ia chegar a fatura, um dia a fatura chega e ele não tem como pagar. E aí ele volta para o pai, amoroso, galardoador e tudo mais, e aí ele é perdoado. Mas ele diz o seguinte, que todo mundo se identifica ou com o primeiro personagem, o pai, ou com o último personagem, que é o filho pródigo, digamos assim, o filho gastador, né? Mas ninguém se identifica com o filho mais velho. É muito difícil.
É muito raro.
E o filho mais velho, para o Henry Nguyen, depois nós vamos falar o que realmente o texto quer dizer.
Sim.
Mas para o Henry Nguyen, ele está dizendo que o filho mais velho é o nosso presente. Ele não é. A gente já foi encontrado por Jesus e a gente está reclamando das pessoas que estão chegando. Né? E de que a gente é religioso e é a gente que barra a entrada das pessoas que estão se convertendo. A gente não se alegra com os que se convertem. A gente não se alegra com os que se arrependem. Né? Porque a gente tem um molde da religião, né? E é isso que ele coloca.
Pastor João, na prática, observando aqui, isso acontece não em uma ou duas, mas já acontece em várias denominações.
Sim, em todas.
E, por exemplo, você percebe que naquele ano houve um número de conversões, houve um número X de batismo, né? Se você somar anos e anos e anos, puxa vida, aquela igreja se tornaria realmente um estádio de futebol.
Cadê esse pessoal?
Exatamente, pastor. É. Porque, olha, eu já pertenci a uma denominação que o número de batizandos era enorme, né? Mas você percebe que com o tempo aquelas pessoas se foram. Será que é porque tinha muito filho mais velho também ali na igreja?
Muitas vezes é. Muitas vezes o filho mais velho também abandona. Esse é o negócio. Os de dentro também vão embora. E é papel, então, da igreja como reino de Deus e buscar os que se perdem pelo caminho.
E é mais difícil, né?
Mas, assim, a grande maioria das igrejas está preocupado com quem entra e não com quem sai. Entendeu? Por isso que a porta, a gente não percebeu que a igreja é como um grande balde. O problema é que ela tem vários furos no fundo, então entra muita gente, mas ela também se perde. Então a água entra pelo buraco grandão, a porta é larga, né? Mas lá pelos buraquinhos ela vai vazando completamente.
Nesse filho mais velho aqui, a gente nota que ele ficou com uma grande amargura, um ressentimento, né? E é difícil a gente lidar, né? Falar lidar, eu mesmo, vai. Eu já vivi muito amargurado, já tive muito ressentimento, não tenho vergonha de dizer isso. Deus tratou comigo, eu aprendi a me reconhecer em erro e me voltar a Deus e melhorar, né? Mas e é interessante que, nesse caso da igreja, de pessoas que saem, se torna muito mais difícil trazê-las de volta, né, pastor João?
Claro, porque elas vão criar uma resistência, né,
ao
processo da igreja. Se ela está com um processo de amargura contra a igreja, muito difícil que ela realmente retorne.
Amargura, o ressentimento amargura. Me permita perguntar isso aqui agora, dentro do texto. É um grande veneno aqui para a vida cristã,
para
a igreja?
É um grande veneno. É um veneno para todo o processo do cristianismo nosso. Para em toda a nossa jornada. Se a gente ficar nesse processo crítico de amargura, de ressentimento, de achar que a gente tem mais direito do que outros, esse processo vai embolorando o nosso caminho. Essa é a grande jogada dessa parte. Porque aí, como ele fez uma introdução com as duas primeiras parábolas, dizendo, tanto os de dentro quanto os de fora, Deus ele desce da montanha para buscar, ele também entra aqui e junta os dois na mesma perícope, no mesmo passagem, tá? No mesmo momento. E ele diz assim, então teve um cara que era de dentro, uhum. E ele falou assim, eu não quero mais saber de você. Né? Ele passou por um negócio que a gente chama de apostasia. Uhum. Alguém que acreditava parou de crer. Eu não quero mais levar o seu sobrenome. Ou seja, me dá a minha parte da herança, que eu quero ir embora. Né? E esse vai embora. Ele sai do meio dos seus e vai embora. E simplesmente se perde no caminho. Então esse é o que é de fora realmente, né? Ele estava dentro e se perde. Ele era amado de Deus e ele se perdeu do amor de Deus. Engraçado que o texto vai dizer na primeira parábola que o pastor perde uma e vai atrás. Na segunda, a mulher perde uma moeda e vai atrás dela. E na terceira, quem foi atrás do filho que se perdeu?
Ninguém.
Opa! Aí é que tá, precisa ler o texto bem fortemente. Vê lá como ele diz. Mas
a primeira impressão é que ninguém foi, né?
A primeira impressão só. Sim. Mas presta atenção. Veja o que acontece no versículo 17. Lê aí.
E tornando-se, no caso o jovem, né? E tornando em si, disse... Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome?
Beleza. Na minha versão aqui, que é a século XXI, uhum. Né? João Ferreira de Almeida, século XXI, ele diz e caindo em si.
Caindo em si.
Quer dizer, tomando consciência. A hora que o cara tomou consciência...
Caiu a ficha,
ele falou assim, rapaz, lá com meu pai é muito melhor do que eu estou vivendo aqui. O cara bateu no fundo do poço. Certo? Uhum. E ele caiu em si. Qual que é a função do Espírito Santo de Deus?
Convencer o homem da justiça, do pecado.
Então
do
alguém
juízo.
Foi atrás dele.
Opa! Quem foi atrás do cara que se perdeu? Quem foi atrás dele?
O Espírito Santo.
O Espírito Santo foi atrás dele. Exato. Quando ele bateu no fundo do poço, ele caiu em si. Porque é o Espírito que convence.
Rapaz, você está querendo dizer, então, pastor João Paulo Gouveia, para mim, para a Gabi, para o ouvinte, que Deus ele é tão lindo e tão maravilhoso, que quando ninguém mais parece quer saber de mim, tem alguém lá no alto que vai atrás de mim.
Não foi promessa dele, Ricardo? Foi ou não foi?
Foi.
Ele não disse para você que estaria com você?
Todos os dias.
Até?
A consumação dos séculos.
Então, quando que você fica sozinho?
Nunca.
Chorar.
Mesmo quando é, porque é muito lindo,
sabe,
né?
Precisa trazer lencinho.
É realmente
preciso
maravilhoso.
De lencinho aqui.
Porque caindo em si, ou seja, naquele momento o Espírito de Deus convenceu ele, ó. Caiu aqui, caiu a ficha. Você tá no fundo do poço.
Parece que o Espírito disse assim pra ele, cara, você não se ligou ainda.
Que
onde você tá é ruim e que é melhor tá lá. Debaixo das asas protetoras do pai.
A Josélia, ela disse exatamente isso. Ela disse assim, gente, eu fico pensando que no livro de Ezequiel, Deus várias vezes fala para o seu povo que o prazer dele estava em que o homem que se arrependeu voltasse. E como Deus é tão bom, né? Ele não muda, ele sempre vai atrás de nós, ele vai atrás das suas criaturas. E ele continua, mesmo que a gente saia, fazendo a mesma coisa.
Então, interessante
é muito
que,
bom.
Interessante que
tá aparecendo. Calma aí. Ó. Rapaz, mas tá lindo demais. Sabe o livro de... É o livro de rapidinho, meu Deus. Da rainha lá, da rainha externa, é isso? Que não aparece Deus ali, né? A palavra Deus,
versões,
né?
Uma das versões não aparece.
Mas aqui a gente não vê a palavra Espírito Santo, mas ele está atuando aqui,
claro,
né? Olha
sim.
Só.
Por isso que é muito assim, parece assim que foi jogado do nada aí na parábola, né? E caindo em si. Pô, quem é que convence a gente? Como é que a gente cai em si? É do nada? Não!
Não.
A gente só cai em si se o Espírito estiver lá falando pra gente, ei, que bobagem que você está fazendo, meu. Percebe? E caindo em si, essa é a parte do filho que agora foi reencontrado. Porque Deus foi atrás dele com o seu espírito e convenceu esse menino de que onde ele estava era muito pior do que estar debaixo. Ele achava, estar com meu pai é muito ruim, eu quero conhecer a vida, quero conhecer o mundo, quero conhecer as coisas do mundo, tem muita coisa para eu viver. O mundo do meu pai é pequeno demais para mim, eu quero conhecer tudo. Aí o espírito vai lá até ele e fala assim, filho, olha a bobagem que você está fazendo. Olha a bobagem.
Tem abundância de pão lá na casa do pai. Lá.
Beleza, em Bethlehem. Né? A gente vai falar sobre Ruth qualquer dia desse de novo. A grande relação está aí. Aí esse filho volta. O pai restitui tudo porque o pai é restituidor. Vê o tamanho da alegria dele. E ele termina como em todas as outras parábolas. Só que não é o fim da parábola. Em todas as outras parábolas, ele reúne os amigos e festeja com eles diante dos anjos de Deus.
Sim.
Correto?
Uhum.
Nesse não. Está na metade da parábola ainda.
Verdade.
Está na metade da parábola. Percebe?
Sim.
Ele reencontrou esse cara, matou o novilho gordo e foi comemorar com os amigos. Beleza?
Beleza.
A parábola devia terminar aí.
No 23. Uhum.
Porque o problema não é este filho perdido. Que estava fora do rebanho.
É o filho lá, o mais velho.
Agora ele vai continuar a parábola com o filho que estava dentro da casa. O que está dentro da religião, o que está dentro da igreja. E que ainda não entendeu o processo do amor, da graça e da piedade de Deus. Derramada sobre todas as pessoas. Esse de dentro, ele não entendeu o negócio. Aí, quando ele volta, ele ouve a música.
As danças, a alegria.
E ele fala assim,
né?
Peraí, o que está acontecendo? Você entendeu?
Sim.
O que está acontecendo? Aí o cara vira para ele e fala, aquele teu filho lá, aquele seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa lá para ele. Aí ele vira assim, como pode o meu pai sentar com pecadores e publicanos?
Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento.
Preste atenção numa coisa.
Nossa, é a mesma coisa.
Leia de novo
os
primeiros versículos. Leia os primeiros versículos do capítulo 15.
Vamos lá.
Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.
Opa! E o que que ele fala, então?
Quem fala o quê?
Mas...
Os fariseus e os mestres da lei o criticavam.
Dizendo, este recebe pecadores. Ele termina...
Mesma coisa que o irmão mais velho está falando.
Fazendo a mesma coisa, falando assim. Aí vieram os escribas e os fariseus, os religiosos, e falaram assim, esse miserável do meu pai fica sentando com os pecadores e com os publicanos. Pega que Jesus conta uma história e ele termina a história dizendo assim, eu não vim só buscar os que são de fora, vocês precisam entender.
Eu vim buscar você também,
eu
que está reclamando.
Você que se perdeu.
Cai a ficha aí, meu irmão.
Você se perdeu estando dentro. Deus, ele não veio só buscar os pecadores fora da religião, mas ele veio buscar os pecadores que também estão dentro da religião. E muitas vezes a gente se acha tão superior porque a gente frequenta uma igreja, porque a gente faz jejum, porque a gente dá dízimo, porque a gente dá oferta, porque a gente não perde um domingo, porque a gente ora direto, porque a gente participa de vigília, a gente se acha melhor do que os outros. Deus desceu do topo da montanha para também encontrar você que está perdido dentro da religião.
Verdade.
Ele veio me buscar, veio buscar você e veio buscar você, Gabi. Veio buscar todo mundo, seja o Orlando, seja o Kleber. Ele veio buscar a gente. A parábola não é do filho pródigo, mas a parábola é dos dois filhos perdidos. Deus veio buscar tanto os de fora da fé, quanto os de dentro da fé que estão perdidos.
Que lindo, que lindo. Olha, pena, o tempo está passando rapidinho. Gabi, é só aquela pincelada aqui nos nomes valiosíssimos dos ouvintes.
Nossos
que participam com a gente.
Valiosíssimos são Josélia, Orlando, Vânia, Mariana, Sidney, o Ailton, Kleber Ribas, Ricardo, Ito Lima. Também tem mensagem nova aqui do Toniel. Mas eu quero finalizar o episódio de hoje com uma mensagem especial da Laís, que está lá na Bahia. Ela disse assim, esse programa é para chorar mesmo, pois eu sei que eu não sou gente que preste. Mas mesmo assim, meu Deus está comigo. E é muito bom ouvir esse programa e perceber que ele nunca vai desistir de mim.
Que lindo, hein? Não dá tempo de tocar o Sem Ovelhas nem Ovelha Perdida aqui, mas você ouve aí, ouvinte. Pastor João
Tchau,
Paulo,
gente.
Obrigado, viu?
Até a semana
Obrigada.
Que vem.
Gabi, produção aqui contando também com a Gabi Gouveia, Michele Gomes, coordenação é do Cacá Rodrigues, direção de conteúdo é do André Castilho, direção técnica de Samuel Martins. Eu tô aqui com eles ajudando e você num lugar especial. Um abraço e até mais, ouvinte. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.